Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Na manhã deste sábado, voltamos a apresentar o informativo da Câmara de Vereadores de Ronda Alta. O primeiro programa de 2019 está a cargo dos vereadores Moacir Orbach e Luiz Antônio Gadini. Para começar, conversaremos com o vereador Moacir. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da Navegante. É com muito prazer que eu venho por primeira vez neste ano de 2019 levar as informações da Câmara de Vereadores.
Seu Moacir, este ano, então, com uma responsabilidade maior, que é presidir a Câmara de Vereadores, mais uma vez, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito, então.
Sem dúvida nenhuma, Silvia, por unanimidade, a Câmara de Vereadores me fez, então, presidente da Câmara. Mas eu tenho um compromisso muito grande com a população da Ronda Alta e eu estou aqui, Silvia, com uma grande responsabilidade perante a situação do nosso município, perante ao povo que me elegeu, e quero pensar em cada vez mais a Câmara de Vereadores ser aquela Câmara que traz as informações corretas para a nossa população. Nós temos um compromisso muito grande com a população que nós elegeu.
Muito bem, então, senhor Moacir, eu quero que o senhor comece comentando sobre os projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores.
Silvia, sem dúvida nenhuma, eu acredito que os trabalhos terão que andar e certamente nós somos pagos para que as coisas andem. Nós estamos aqui neste mês de fevereiro. Já aprovamos 3 projetos muito importantes para a população da Ronda Alta e nenhum projeto que interessa a população da Ronda Alta terão que ficar aqui engavetado, porque nós sabemos da necessidade que a nossa população passa. Então nós estamos aqui com os projetos que veio aqui já praticamente votado e com unanimidade dos vereadores. Nós estamos com o projeto 01, que trata a contratação temporária de um professor de Libras. Nós aprovamos, então, esse projeto no dia 19 e também nós aprovamos outro projeto muito importante no dia 19, que autoriza a contratação temporária de um médico clínico geral. Também nós temos dificuldade, nós sabemos que na clínica as pessoas vão ali e têm dificuldade. Então, nós, por unanimidade, estivemos aprovando também este projeto. Também, Silvia, nós aprovamos, neste dia 19, a autorização de contratação temporária de um médico pediátrico, porque nós sabemos também que é de extrema necessidade. Nós tratamos a saúde como prioridade, sempre foi prioridade da Câmara de Vereadores e eu acho que do Executivo, e nós temos a obrigação, sim, desses projetos, não deixar aqui engavetar, desengavetar para que a população usufrua desses recursos.
Falando em saúde, seu Moacir, esta semana na sessão solene, nós tivemos a visita do Donaldo Reck, filho, que veio falar de combate ao mosquito da dengue. Eu gostaria que o senhor comentasse também sobre isso.
Isso, Silvia, é uma coisa que nos preocupa, porque ele esteve aqui, então, não só o Donaldo, como nós já sabíamos, a secretária da Saúde também nos já havia informado e nós tratamos isso com uma prioridade. Nós temos que cuidar muito da saúde da população. Então nós queremos alentar a nossa população da Ronda Alta aqui, que já tem problema, já deu no interior do município. Então isso é uma questão de cada um, não é só da Câmara de Vereadores, como do Donaldo, que faz parte da frente desses trabalhos, mas assim é um dever da população alertar onde que tem pneus, onde que tem esgoto, as caixas d'água, porque essa é uma doença que contamina. Então é uma extrema prioridade da nossa população cuidar disso, que é cuidar da saúde. Eu acredito que a nossa população é uma população muito atenta, cuida das coisas e nós devemos ver, cuidar com muito cuidado, onde que tiver alguma coisa que pode prejudicar, que avise ao Donaldo, que avise a Secretaria da Saúde, que certamente eles vão no local para que isso seja atendido. Então, Silvia, é uma prioridade da população de Ronda Alta cuidar da nossa saúde, porque depois que tem os problemas já não resolve mais.
Seu Moacir, e sobre as estradas do interior e a ponte da linha brilhante, eu sei que o senhor quer comentar alguma coisa.
Isso, Silvia, é uma questão já bem polêmica, há muito tempo nós já havíamos alertado aquela questão da ponte da brilhante. Eu acho que é uma ponte que se teve um gasto bastante alto e é uma ponte que traz muitos recursos para o município da Ronda Alta. Nós sabemos que aquele pessoal do Alvoredo traz a sua produção para o município da Ronda Alta e eu acredito que hoje terão dificuldade pela situação que se encontra. Então, eu acho como essas pessoas, esses engenheiros responsáveis deverão ter punido, deverão ter a sua contribuição nessa questão, porque é uma questão até que social. Quando que os recursos deixam de vir para o município, vão para outro município? E nós não queremos que isso aconteça. Nós já havia alertado há muito tempo que essa ponte está com problema. E eu acredito que todas as medidas cabíveis terão que ser tomadas, que os culpados terão que ser punidos, porque não dá para se deixar passar em branco essas pessoas. Eu não sou engenheiro, não sou... mas eu tenho uma convenção que ali, né, é um grande problema, um caminhão carregado, um ônibus com crianças passar neste local. Então, eu acredito que terão que ser resolvido esse problema imediatamente, Silvia. E as questões das estradas do interior, eu já vinha falando há muito tempo, nosso município, eu acho que nunca se encontra numa situação como se encontra. A safra está aí, todo mundo já está praticamente colhendo, tivemos a colheita do milho, eu acredito que tivemos problema sério com máquinas que está no parque de máquinas, muitas máquinas encostadas, uma patrola que praticamente não trabalhou, mas assim, eu acho que nós devemos priorizar a nossa questão da agricultura, que a agricultura é a base do nosso município e muitos produtos não virão para Ronda Alta quando que não, as estradas não darão condições. Temos municípios muito próximos, como Engenho Velho, como Três Palmeiras, e eu acredito assim, Silvia, que nós estamos num caos, porque é uma questão praticamente de questão de recursos. Esses recursos deixarão de girar no próximo ano e o município perderá muito com isso. E nós estamos também, Silva, com a entrada aqui da nossa cidade, essa estrada do Batedouro do Serafini, é uma estrada que mais circula veículos, transporte de carga, tudo. Está uma calamidade pública posta no meio da rua. E praticamente com a safra, isso traz muito transtorno, traz terra para dentro do município, traz água, traz tudo. Então eu acredito que é uma medida muito simples, não é grande recurso, e terão que ser tomada, porque a jeito que está, não está certo, Silvio, e o nosso povo não tem que pagar por as condições das máquinas que não estão funcionando.
Muito bem, então, seu Moacir, o espaço está terminando, fica agora os minutos para as suas considerações finais.
Silvia, eu estou muito satisfeito, porque a Câmara de Vereadores é uma casa do povo, e o povo está participando, está vindo, está vendo o que o seu vereador está fazendo, a discussão é muito importante, e aqui que nós deveremos discutir os nossos problemas, há debate, sim, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores, nós estamos aqui atenta para servir a população, Silvia, e eu vou te dizer mais uma vez que, de minha parte, serei o cara que mais segurei os recursos do município para que seja distribuído para a população. Me coloco à disposição, não só como eu, hoje como a Câmara de Vereadores, para que a população possa vir e participar para ajudar nós a desenvolver os trabalhos do município. Era o que eu tinha, até uma outra oportunidade.
A partir de agora, ouviremos o vereador Tonho Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os amigos que estão na escuta da Rádio Comunitária Navegantes de Ronda Alta. É uma satisfação, com muita alegria, que voltamos a utilizar esse espaço para fazermos um relato aí de tudo o que acontece na Câmara de Vereadores e também dos acontecimentos aí, já que passamos por um período de extrema turbulência em nosso país. Iniciemos aí por uma análise de conjuntura, vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, sobre a questão dos últimos acontecimentos aí. Iniciemos então por uma carta que o nosso ministro da Educação enviou para as escolas solicitando que fosse cantado o hino nacional em todas as escolas do Brasil, com os alunos perfilados, e no final fosse lido a frase da campanha do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, que é aquela famosa frase que dizia: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como professor, como educador, não tenho nada contra cantarmos o hino nacional na escola, até acho que é um ato de civismo e devemos fazê-lo. O problema é essa frase que não pegou bem e o ministro foi muito infeliz. Um governo meio que perdido já, que com ações aí estranhas até ao corriqueiro, ao dia a dia do Brasil. Atitudes como essa do ministro mostram o despreparo que esse cara tem para estar usando esse cargo. Outro fator que também é importante, na semana passada, quando estivemos em Brasília, na visita lá junto com o professor Ademar e com o vereador Luca, a gente foi buscar, tentar conversar sobre emendas com os deputados, que era a semana de definição, né? E nessa semana foi entregue o projeto do pacote anticrimes, aquele do juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Complicadíssimo, porque na época que ele era juiz federal, ele dizia que Caixa 2 era crime pior que corrupção, porque Caixa 2 mudava resultado de eleição. Portanto, deveria ser penalizada a pessoa que fazia a caixa 2. Hoje, o Onyx Lorenzoni, que é um dos homens fortes lá do governo federal, ficou comprovado o uso do caixa 2 na campanha dele, fechou os olhos, o Moro fechou os olhos e disse, não é tão grave assim, vamos deixar assim. Então, já mostrou a cara dele, já é complicado, porque quando a gente está fora, a gente fala uma coisa, quando a gente entra, a gente fala outra. Então, hoje ele já está junto lá, problemas aí na questão dos filhos do presidente, com problemas de candidaturas laranja, o PSL, enfim, uma série de coisas aí que estão envolvidos. Em meio a toda essa turbulência, você joga em pauta, no ventilador aí, a reforma da Previdência. Antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa sobre a reforma da Previdência, eu gostaria que as pessoas que vão falar sobre essa reforma da Previdência, o mínimo que elas deveriam fazer era se informar, era fazer uma leitura, era procurar o entendimento do que é essa reforma da Previdência, do que ela trata, da forma que ela trata os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. É uma vergonha, é um abuso que estão fazendo com os trabalhadores. E o pior é que tem amigos nossos, colegas nossos, que sai em defesa, a reforma tem que acontecer. É óbvio, é muito fácil falar que a reforma tem que acontecer se você já é aposentado, se você já tem um ou dois ganhos. É óbvio que as pessoas, agora comigo já não vai me pegar, com os aposentados não vai acontecer nada. Claro, direito adquirido é isso, não vai acontecer mesmo. Mas e as pessoas que estão por vir? E os nossos filhos? E os nossos alunos? Serão condenados a trabalhar a vida toda sem ter o direito de se aposentar? Todos sabemos que uma reforma da Previdência que exige no mínimo 40 anos de contribuição, sendo que essa gurizada termina saindo da universidade por volta dos 25 anos, então seria 65. Não tem como uma pessoa trabalhar os 40 anos com carteira assinada. No meio aí vai ter uma quebra, vai trocar de emprego, ele vai perder o emprego. Toda essa crise que está acontecendo hoje, quem dirá nos próximos anos, olha o que está acontecendo agora nas fábricas de carros em São Paulo, de automóveis lá, todo mundo indo para a rua. As pessoas vão perder o emprego. Existe uma variação aí de tempo empregatício nas carteiras de trabalho. Então, o período de 40 anos é o período que tu trabalhou. Se tu começou com 25, por exemplo, ao tu sair da universidade, vai trabalhar até os 65, tu vai ter uns 7, 8, 10 anos aí que tu vai ficar sem a carteira assinada. Então, tu vai ter que trabalhar até os 75. Sem falar que essa reforma ainda prevê a questão que, conforme aumenta a expectativa de vida das pessoas, aumenta o tempo de contribuição e os anos para se aposentar lá na frente. Então, o que eu penso, o que eu acho é que essa reforma não é uma reforma que venha para beneficiar o trabalhador absolutamente, e existiriam outras inúmeras formas de resolver esse problema da Previdência. Vamos citar um. Vamos cobrar os grandes devedores da Previdência? Vamos cobrar o Itaú? Vamos cobrar o Bradesco? Vamos cobrar, enfim. Vamos cobrar esses grandes devedores da Previdência. E um cara que contribui durante 30, 35 anos da sua vida, se ele viver 10 anos depois como aposentado, desfrutando desse dinheiro que ele investiu lá na Previdência Social, é óbvio que ele tem direito. Ele nem vai gastar todo esse dinheiro que ele investiu lá durante 30, 35 anos da vida dele. Então são questões que estão à tona aí, preocupantíssimas. Questões que fogem à alçada nossa, as pessoas que menos trabalham nesse país, que menos trabalharam nesse país, decidirão a nossa vida, o nosso futuro e o futuro das próximas gerações. É só nós olharmos aí o que aconteceu com os idosos no Chile, com toda essa questão dos problemas de não poder se sustentar no futuro. É só olharmos aí as outras experiências que se tiveram com esse mesmo exemplo aí que está se fazendo essa reforma da Previdência agora. Uma outra situação que é preocupante, eu gostaria de fazer um pedido aqui de que as pessoas entendessem que essa questão não é uma mordomia dos professores. Foi votado nessa semana na Assembleia Legislativa por 38 a 12 os votos na Assembleia Legislativa, a retirada do direito da licença-prêmio dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. Quem mais precisa é o que mais está perdendo. Quem mais ajuda, mais trabalha, mais contribui, mais faz por esse país, são as pessoas que mais estão perdendo nesse momento. Não vejo corte de privilégio, de auxílios moradia no valor de R$5.000 por mês, que pagaria o salário de 3 professores. Eu não vejo cortes nesse sentido. Eu não vejo cortes na Câmara Federal, eu não vejo cortes no Senado, eu não vejo corte em assessores de deputados que se aposentam com 10, 15, 20 mil reais por mês. Eu não estou vendo corte nesse sentido. O que nós estamos vendo é corte na carne das pessoas que produzem a riqueza nesse país. De funcionários públicos exemplares, como os professores, que passam uma vida inteira dentro de uma sala de aula, trabalhando uma vida inteira para quando chegar quase próximo da sua aposentadoria, terem cada vez mais perder direitos. Falando em perder direitos, um outro fator que está chegando aí também é a questão da a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, então, colocou um projeto lá também que ataca direito dos funcionários públicos da capital. É bom nós se ligar, colegas professores, funcionários da Prefeitura Municipal de Ronda Alta. Aqui acredito que não deva chegar isso tão logo, mas que em determinado momento vai chegar e nós deveremos estar organizados e prontos para tentar defender nossos direitos que não foram à toa. Estadistas como Getúlio Vargas, Leonel de Moura Brizola devem estar se retorcendo no túmulo lá por tudo que esse país está fazendo com a classe trabalhadora. O que os governantes estão fazendo conosco via reforma do trabalho, reforma da Previdência, perda de direitos, mexer em pensões futuras, complicadíssimo. A questão dos agricultores, é uma pena o que querem fazer com os agricultores agora. Acho que alguns pontos dessa reforma, pouquíssimos, poderia até se pensar, mas não da forma que ela está posta aí. É uma tremenda sacanagem para todos nós, brasileiros e brasileiras. Um último assunto que eu gostaria de tratar ainda é com relação ao último final de semana, a comunidade da Subida Grande, a grande festa que teve, parabenizar aquela comunidade, agradecer pela parceria, pelo apoio que tivemos lá e dizer que o nosso deputado Vino Bongás esteve aí. Fomos lá e fizemos aí então a inauguração, digamos assim, da churrasqueira e da sala de carnes lá, ficou bem espaçosa, bonito, legal de trabalhar, parabenizar aquela comunidade, parabenizar, agradecer o deputado Bongás, agradecer a todos os amigos que nós temos na comunidade, a gurizada do futebol, a gurizada da comunidade, as famílias que estão lá, e dizer que é nosso trabalho como vereador, pelear e correr atrás das demandas das comunidades. Dessa vez conseguimos contemplar e já fizemos aí a conclusão da obra da Subida Grande. Na sequência pensaremos mais atividades aí. Estamos junto com o deputado pensando a emenda na viagem a Brasília da semana passada. Nós trabalhamos essa possibilidade. Em que área colocaremos a emenda do deputado Bongás, aonde? Então temos um grupo de apoiadores do deputado que nós vamos reunir agora no período pós-carnaval. Vamos juntar as pessoas aí que ajudam o deputado Bongás aqui em Ronda Alta. E vamos pensar juntos para definir onde é que a gente vai colocar essa emenda. Vamos definir de uma forma coletiva e participativa. Por hora é isso, deixar aqui o meu repúdio e dizer para as pessoas de Ronda Alta, para os eleitores de Ronda Alta, para o cidadão de Ronda Alta que votaram nesses deputados, que tiraram direito dos professores do Estado do Rio Grande do Sul e dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul nessa semana, tiraram direito à licença-prêmio, deixar o meu repúdio aqui e pedir para que revejam os seus votos na próxima eleição, cuidar o deputado que nós votamos, se é o deputado que vota a favor do trabalhador ou se é o deputado que vota contra o trabalhador. Por hora era isso, muito obrigado a todos os amigos, as amigas, um grande abraço a todos e estamos à disposição de toda a comunidade rondaltense. Muito obrigado.